No dia 18 de março, o prefeito Ulisses Maia convocou a imprensa, né, para anunciar o fechamento do comércio, de empresas e de indústrias não essenciais. Era o início do isolamento social. Dias antes, a apresentação do CIEVES, né, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, durante essa apresentação, o secretário de Saúde avisou que começaria ali um período de pandemia que duraria 20 semanas, né, que é o ciclo, né, da pandemia, são 5 meses. Bom, chegamos em agosto, 5 meses depois, e agora, né? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o secretário de Saúde, Jair Beato. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, 5 meses, né? 18 de março, 16 de março, me lembro como se fosse hoje uma terça-feira aí que a gente levantou, depois de muita leitura do final de semana, discutindo o que estava acontecendo no Brasil, e fizemos muitas ações e que hoje deixa Maringá num cenário mais confortável, um pouco mais tranquilo, uma cidade mais preparada, um trabalho aí bastante grande da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que desde então vem redesenhando, desenhando, preparando as estruturas, organizando os atendimentos por uma doença que fez mudar o comportamento da população mundial e não foi diferente na cidade de Maringá.
Secretário, mas a gente já passou pelo pior? Como é que é esse ciclo da pandemia? Porque foram 5 meses, eram 20 semanas, né, que a gente tinha aí pela frente, essas 20 semanas já foram, e agora? O que, que vem pela frente?
Nós temos momentos diferentes no Brasil, por ser um país continental. Nós temos estados que já passaram completamente pela epidemia e a gente vem aprendendo isso. Nós temos, e o Paraná ainda está no momento crítico da doença. Nós temos regiões do estado do Paraná que já passaram por momentos mais críticos, mas acredito que a gente tem ainda mais fases da doença pela frente. Não só Maringá, mas outras regiões do Paraná, que vem tendo um comportamento semelhante, que é Maringá, Londrina, diferente do que já aconteceu em Cascavel, diferente do que já aconteceu em Curitiba, com mais casos, mais dificuldade de internação, mais óbitos, e a gente sabe que vai aprendendo todo dia um pouco com a doença. Vamos ter que aprender a conviver com ela. Preparamos a nossa rede, né, leitos de UTI, as nossas unidades de atendimento, e estamos num platô da doença no estado do Paraná. Isso já pode ser confirmado, já subimos, vamos dizer, a serra, estamos num platô da doença, e esperando quando nós vamos reduzir o número de casos, que ainda é um comportamento que vai ser meio semelhante no Paraná. Mas já estamos mais avançados, já saímos da fase do que estávamos lá em março, com certeza.
Então, a gente está no platô agora, e esse platô ele vai ficar por muito tempo? Há uma estimativa de quando os casos vão começar a cair?
Essa é uma pergunta que todos nos fazem. Não temos quanto tempo vamos ficar no platô. A gente sabe que o Brasil não foi um país como na Europa, que teve uma curva de aceleração muito rápida e caiu, e está num platô e vem caindo lentamente. 15, 20 semanas, não sabemos. Sabemos que estamos num platô e que deve, a partir de algum momento, esperamos que daqui 1 ou 2 meses, começamos a cair desse platô. Aí vai depender também de uma situação. Não sabemos como vai ser o comportamento, se vai ou não voltar às atividades escolares, para ver como é o comportamento da doença com essas pessoas todas voltando a estudar. Né? E nós não tivemos essa forma de avaliar. Como que é ter aí os jovens estudando, as crianças estudando, com o Covid circulando? Então, se esse platô pode ser esticado, se esse platô pode voltar a crescer, se esse platô vai cair, tem essa nova influência que é o retorno de alguma atividade, principalmente a questão da atividade escolar, porque as demais atividades, na grande maioria, já se retornaram com diferentes formas, mas então No Brasil, foram poucas as cidades que voltaram às atividades escolares, apenas no norte, e no, poucas cidades mesmo, não dá nem os dedos de uma mão, acredito eu, que de voltar ao retorno. Então, esse comportamento nós não sabemos inferir por esses fatores externos, né? Como, por exemplo, o retorno das atividades escolares, quando e como.
Uhum. Bom, a gente está percebendo aí um número mais alto de casos confirmados na cidade. Hoje foram 109 casos confirmados, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a taxa de ocupação de leitos de UTI adulta, ela se mantém num nível de 69%, passa raramente dos 70%, né? Qual a análise que a gente faz desses dois dados?
A gente vem mantendo um número padrão de casos. É claro que, às vezes, no final de semana reduz, no meio de semana aumenta, mas a média móvel do nosso último boletim está em 13%, né, de aumento em relação a 14 dias atrás. Então, quando ela fica até 15%, significa que não teve variabilidade, ela está estável. Então, ela tem uma média móvel estável, quando se compara com 14 dias atrás. E isso faz com que a gente esteja no platô. A taxa de ocupação de UTI, ela é influenciada também porque nós temos uma estabilidade nos números de casos e também algumas outras atividades, vamos dizer assim, procedimentos que utilizavam leitos de UTI estão em menor volume. Principalmente as cirurgias eletivas, elas reduziram bastante, as pessoas não têm procurado os hospitais para operar. Tem uma resolução do Estado recomendando que não faça cirurgias eletivas nesse momento. Então é, porque nós temos uma estabilidade no número de casos, mesmo num volume alto de casos, número de dia, mas algumas atividades dentro das UTIs não estão acontecendo nos hospitais. Isso faz com que mantenha uma estabilidade no número de casos e no número de taxa de ocupação de UTI. Uhum. E também, recentemente, a gente ampliou os leitos de UTI do hospital municipal, né, e de um hospital privado para enfrentar o Covid.
Uhum. A gente falou, o Paraná falou recentemente, né, sobre a questão dos anestésicos, medicamentos. Como é que está essa questão de insumos, de medicamentos necessários para os pacientes da Covid?
Nós planejamos desde março, quando você mesmo disse, dia 16 de março, quando nós falamos do CIEBS, né, que as pessoas ainda estavam pensando em alguma coisa, a gente planejou. Temos uma boa aquisição de equipamentos, fizemos, de materiais, de insumos. De medicamentos também, estamos estável dentro de uma tranquilidade. É claro que se algo explodir de forma diferente, mas espero que não, mas para esse momento, o planejamento que nós fizemos de 50 leitos de UTI na rede de Covid para o atendimento, nós temos uma segurança nos medicamentos e nos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual.
Uhum. Secretário, é possível que seja aberta uma nova unidade para atendimentos exclusivos de pacientes com sintomas respiratórios? Hoje, na Câmara, foi aprovado um requerimento fazendo esse pedido à Prefeitura.
Luciana, nós já estamos avançando porque a gente entende que o Covid ele vai permanecer entre nós por um muito período. Então, nós estamos já redesenhando a rede, voltando às atividades das duas UPAs em algum momento nos próximos meses, deixando as unidades apenas UBS funcionando, e que nas duas unidades, nas duas UPAs, terão portas de atendimento exclusivo para o Covid, com o retorno das duas UPAs, que nós já estamos organizando esse retorno, né, voltando à rede como ela era, organizando as portas de entradas, né, porque é só a gente olhar um hospital privado de Maringá, eles separaram as suas portas, continua atendendo no mesmo lugar, nós fizemos uma porta exclusiva, né? Nós já estamos percebendo que estamos num platô e o nosso desenho para os próximos meses é ir retornando nas duas unidades, ou seja, a UPA Zona Norte e a UPA Zona Sul, funcionando daqui a um período com portas exclusivas para o Covid. E também a gente tem uma outra atividade acontecendo, bem interessante, a gente não pode falar ainda, mas é um pronto-socorro virtual que talvez possa nos ajudar em relação aos atendimentos de Covid por telemedicina, já bastante desenhado e avançado, e que logo a gente possa estar anunciando.
Esse atendimento não existe ainda? Esse atendimento virtual?
O atendimento virtual que a gente já tem, que as pessoas que tiram dúvida, né? O que nós estamos avançando com um, vamos dizer, um pronto-socorro virtual mesmo. Essa pessoa vai ser atendida por um médico, vai receber receita, pedido de exame, pedido de exames de PCR, se for ter que realizar. Então, estamos avançando, porque a gente entende que esse é um caminho que vai ser importante, não para todos os pacientes, porque tem aquele paciente mais idoso que vai precisar do atendimento, mas hoje as pessoas mais jovens já têm uma rotina de fazer a compra pelo mercado, comprar outras situações no mercado, e a medicina também vai ser uma forma de atendimento por telemedicina, e a gente está avançando nisso.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a CBN e você, Luciano. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de saúde, Jair Beato. Falamos aqui, então, sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui em Maringá. Hoje se completa aí o período de 5 meses desde o início do isolamento social.